De Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste dia 21 de julho. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau, 16h30 em Cabo Verde. O Léo Sailo está na produção, ao microfone João Santa Rita, e na sonorização está o Odrius Reis. Vamos começar com os principais títulos de hoje. Vladimir Putin avisa a Polónia que qualquer ataque contra a Bielorrússia será considerado um ataque contra a Rússia. A Organização Médicos Sem Fronteira diz que 18 membros de uma equipa foram violentamente agredidos no Sudão, o que põe em causa as suas operações nesse país em guerra. O presidente da Guiné-Bissau reconheceu que a comunidade económica dos Estados da África Ocidental está preocupada com a presença do grupo mercenário Wagner no Mali. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, em frequência modulada, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe, estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através das nossas páginas no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em Voa Português. E para nos contactar é bem simples, vai ao WhatsApp, mais um, 202-251-9466. Vamos. Vamos começar com as notícias internacionais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou a Polónia de ter ambições territoriais na Bielorrússia e avisou que qualquer ataque a este país será considerado um ataque à Rússia. Falando no seu Conselho de Segurança Nacional, Putin disse que qualquer ataque à Bielorrússia será respondido com todos os meios à disposição do seu país. Na quarta-feira, o Comitê de Segurança da Polónia decidiu enviar unidades militares para o leste da Polónia, depois de membros do grupo mercenário Wagner terem chegado à Bielorrússia. Na quarta-feira, o dirigente da Wagner, Yevgeny Prigozhin, foi visto num vídeo a saudar a chegada de mercenários à Bielorrússia, afirmando que não irão mais participar na guerra na Ucrânia, mas que deveriam fortalecer as suas operações em África, isto durante treinos com o exército Bielorrússia. A Rússia começou recentemente a colocar bombas nucleares táticas na Bielorrússia. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse hoje que a Alemanha e a NATO estão prontos a apoiar a Polónia a defender o seu flanco oriental. O proeminente nacionalista russo Igor Girkin, que acusou o presidente Vladimir Putin e dirigentes do exército de não levarem a cabo a guerra na Ucrânia de modo eficiente e suficientemente duro, foi hoje preso em Moscovo e acusado de incitar o extremismo. Girkin, um antigo agente dos serviços de inteligência russo, jogou um papel preponderante na organização de uma rebelião de separatistas no leste da Ucrânia em 2014 e também nas manobras para a ocupação da Crimeia no mesmo ano. Girkin, também conhecido por Igor Stelkov, foi condenado à revelia na Holanda a uma pena de prisão perpétua pelo seu papel no derrubo de um avião das linhas aéreas da Malásia, nesse mesmo ano, em que 298 passageiros e tripulação morreram. Ele compareceu hoje perante um tribunal e ordenou a sua detenção até à próxima audiência, a 18 de setembro. A sua prisão segue-se ao motim no mês passado de membros do grupo mercenário Wagner, cujo líder também criticou as operações militares russas na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu o embaixador do seu país na Grã-Bretanha, Vadim Pristaiko, que tinha criticado o presidente por este usar de sarcasmo quando descreveu as relações do seu país com a Grã-Bretanha. Não foram dadas razões oficiais para a demissão, mas o embaixador tinha afirmado que o sarcasmo não é saudável para as relações entre os dois países. A Organização Médicos Sem Fronteira disse que uma equipa de 18 membros da organização foi violentamente agredida por um grupo de homens armado no sul da capital do Sudão, Khartoum, quando transportava material médico para um hospital naquela zona. Num comunicado, a organização disse que os membros daquela equipa foram agredidos e chicoteados. O condutor foi detido, sendo depois libertado, mas o seu veículo foi roubado. Os Médicos Sem Fronteiras disseram que, como resultado, as atividades da organização nesse hospital estão em perigo porque não podem continuar as suas atividades sem que sejam cumpridas garantias de segurança. O hospital é um dos dois únicos que permanecem abertos no sul de Khartoum devido ao conflito entre o exército e as chamadas forças de apoio rápido. Pelo terceiro dia consecutivo, a polícia keniana esteve envolvida em confrontos com manifestantes num dos bairros pobres da capital Nairobi, disparando gás lacrimogéneo e balas de borracha. Os confrontos ocorreram no bairro de Kibera, onde manifestantes apedrejaram os agentes da polícia e incendiaram pneus nas ruas do bairro. O líder da oposição, Raila Odinga, tinha apelado a 3 dias de manifestações esta semana, mas ontem a maior parte das escolas e as lojas já tinham reaberto. O Ministério do Interior disse que a normalidade regressou ao país, exceto em alguns casos de pilhagem por pequenos bandos de violadores da lei. O secretário da Comunidade Britânica juntou-se, entretanto, a várias vozes pedindo diálogo entre as duas partes. Peritos do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestaram grave preocupação com a situação de imigrantes refugiados na Líbia, onde alegadamente têm sido presos, torturados e transferidos para locais desconhecidos de detenção, onde a organização diz que estão em risco de sofrer mais violação de direitos humanos. A organização disse que 120 imigrantes e refugiados foram recentemente libertados pelo Diretório de Combate à Migração Ilegal e foram depois transportados para um local desconhecido em circunstâncias que podem levar a desaparecimentos forçados. O governo da Gâmbia disse estar a avançar no estudo de possibilidade para iniciar ações em tribunal contra 2 companhias farmacêuticas da Índia, devido à presença de produtos tóxicos em xaropes contra a tosse importados da Índia. Pelo menos 70 crianças, a maior parte com menos de 5 anos de idade, morreram na Gâmbia de problemas renais que se pensam ter sido causados pelos xaropes. Vamos começar na África Ocidental. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a CDOO, está preocupada com a presença de mercenários do grupo russo Wagner no Mali, disse o presidente da Guiné-Bissau. Em declarações a jornalistas, após dar posse ao antigo presidente da República, José Mário Vaz, como membro do Conselho da República nesta sexta-feira, Umaro Sissoko Embalo reconheceu que, citamos, estamos preocupados com a presença, e não só, em referência aos mercenários presentes no Mali. Mas, disse ele, a Troika está a trabalhar, disse Sissoko Embalo, em referência ao grupo criado na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CDOO, realizada em Bissau no dia 9, integrada pela Guiné-Bissau, o Benin e a Nigéria. Numa reunião na semana passada na Nigéria, a Troika voltou a defender a operacionalização de plano de ação para a erradicação do terrorismo em conjunto com outras medidas de segurança. Sissoko Embalo disse ainda que os chefes de Estado-Maior da CDAO vão reunir-se em breve na Nigéria para analisar não só a questão do jihadismo, mas, disse ele, temos que acabar com os golpes de Estado. O grupo mercenário russo Wagner praticamente substituiu as forças da França e da ONU, que devem sair no fim do ano no Mali, que luta contra grupos radicais islâmicos há vários anos. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi fez o lançamento ontem do uso de tecnologia nas ações de formação profissional e na mecanização agrícola e entregou ainda mais de 14.500 certificados de cursos profissionalizantes em Manica na segunda viagem que efetuou à província em 48 dias. Analistas políticos alertam para os gastos nas visitas presidenciais para atos que não são alçada provincial. André Batista.
Moçambique está a reformar a educação profissional de forma a reorientá-lo para a obtenção de melhores resultados. Apostamos no ensino profissional por ser o tipo de ensino que combina o conhecimento teórico com a experiência prática do saber fazer.
Diz Filipe Nyusi no evento em Fanduz, distrito de Manica. O chefe de Estado moçambicano já tinha visitado Manica a 2 de junho e inaugurado um sistema de abastecimento de água em Ampassa, no distrito de Barue, e o Tribunal Distrital de Makati, em viagens que envolveram uma frota de dezenas de viaturas da sua comitiva e 4 helicópteros. Políticos e analistas moçambicanos consideraram despesistas as viagens presenciais de Filipe Nyusi a Manica, além de serem coerentes com o discurso de exiguidade orçamental do país, agora rotulado como incumpridor no pagamento da dívida interna externo. O político Sandro Carmona entende que as viagens presenciais de Filipe Nyusi sugerem que o estadista moçambicano não conhece a real situação do país.
Ele inventa um não trabalho para conseguir deslocar-se de Maputo a fim de gastar o pouco que o povo moçambicano tem feito para contribuir no desenvolvimento do próprio país.
Precisou Sandro Carmona, salientando que a cultura da especismo se espalhou no governo.
Não é compreensível, numa altura em que o Ministério da Saúde, o governo no geral, não consegue pagar o salário do médico, do enfermeiro, do servente a tempo, mas ainda planifica uma reuniãozinha, não é, de quadros do Ministério da Saúde, cuja essa reunião vai gastar 15 milhões de meticais. Convenhamos, não é?
Lamentou também antigo deputado da oposição, lembrando que as viagens presenciais acarretam altos custos monetários. Para o analista Samuel Simanco, a classe política continua a fazer uso do tesouro público para despesas não essenciais e não produtivas, tornando a esfera pá da macroeconomia do país.
País empobrecido que está aqui estamos, devíamos fazer o uso mais racional dos nossos parcos recursos. O governo está com dificuldades de pagar os salários devidos aos funcionários. E como se não bastasse, a classe política continua a esbanjar como se o país tivesse dinheiro de sobra.
O também docente universitário de Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica de Moçambique entende que os objetivos das visitas presenciais a Manica são minimalistas.
Vemos visitas presenciais pomposas, cujos objetivos são minimalistas, estão a gastar muito o nosso erário público. Precisamos que mostremos ao mundo que nós temos pouco dinheiro, mas este pouco dinheiro é utilizado para programas produtivos, programas sociais, e não para grandes viagens, grandes visitas, e não para aquilo que eu chamaria de um show-off político pré-eleitoral.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Vamos continuar em Moçambique. Um livro lançado na segunda-feira em Moçambique está a provocar várias reações. Ancas, do Camarada-Chefe, é o mais recente livro de Sérgio Raimundo. William Mapote falou com o autor e um crítico literário.
Sérgio Raimundo, também conhecido por Militar, um dos jovens escritores mais vibrantes da atualidade em Moçambique. Trata-se de um livro de crónicas diversas que já está a dar de falar no país.
Em termos genéricos, o livro é de crónicas sobre diversas temáticas sociais, muita coisa, coisas ligadas à política, a sociedade, a figura.
Sérgio Raimundo, também conhecido por Militar, um dos jovens escritores mais vibrantes da atualidade em Moçambique. O livro já está a incomodar alguns setores de opinião.
Pois, está a gerar ameaças, porque há algumas pessoas que gostam de fazer analogias diretas e precipitadas. Estão a fazer uma analogia direta do título com o Presidente da República. O que, na verdade, eu não trato no livro. O título é porque é o que ele é, que é, no fundo, também uma fala de um personagem, de um narrador, numa das crônicas.
Por conta dessas interpretações, o escritor diz estar a sofrer ameaças, até mesmo contra a sua integridade física.
As ameaças são todas diretas, mas não é ameaça contra a minha resistência física, digamos assim. Porque são ameaças do tipo, entre tu e o livro, o que é que tu queres que circule? Queres que circule o livro e tu deixes de circular, ou queres que circule e o livro não circule?
É o primeiro caso de escritor a sofrer ameaças por conta de um livro, pelo menos na história mais recente do país. José dos Remédios é crítico literário. Olha para as ancas do Camarada-Chefe com toda naturalidade e diz não compreender as causas de tanto incômodo.
Não me parece um título maléfico, mau, nem presunçoso ou pretensioso. Antes, pelo contrário. Eu penso que é um título de livro bem conseguido, com uma carga de humor muito elevada e que faz rir, inclusive, há muitas pessoas que leem pela primeira vez o título do livro. Muitos dos que comentaram comigo sobre aquele livro, sobre o título do livro, puseram-se a rir ou com um sorriso no rosto. Significa que não é algo maléfico, antes pelo contrário, não é?
William Mapote, para a Voz da América.
Obrigado, William. Só para dizer aqui que Sérgio Raimundo foi o convidado hoje do programa Washington Fora de Horas, da Voz da América. Eu falei com ele sobre a obra, as repercussões e a sua carreira. Na segunda-feira vamos transmitir neste espaço a entrevista na íntegra, que no entanto está disponível em vídeo nas nossas páginas digitais. E agora vamos para Angola, onde um grupo de jovens promove amanhã sábado, na capital, uma marcha em protesto contra o aumento dos subsídios dos deputados da Assembleia Nacional. A marcha já foi autorizada. Os seus promotores esperam muita adesão. Sérgio Nhambi.
Em causa está a resolução aprovada pela Assembleia Nacional que atualizou os subsídios de instalação e de fim de mandato dos deputados de 22,6 milhões de kwanzas, cerca de 27 mil dólares americanos, e 24,5 milhões de kwanzas, perto de 29 mil dólares, respectivamente. Ante a repercussão, os parlamentares da UNITA anunciaram que vão utilizar os 50% dos valores do subsídio de instalação e de cessão de mandato para ações sociais. Autorizada pelo governo provincial de Luanda, a marcha terá início às 13h05 com concentração a partir das 11h em frente ao cemitério de Santana, tendo como destino o Largo 1º de Maio. O jurista Elder Chiuto, porta-voz da organização do evento, explica à Voz da América os motivos dos protestos e reconhece que esperava outra atitude dos deputados da oposição.
Vamos marchar para protestar este aumento galopante, em que denominamos como aumento milionário, de um mero subsídio de instalação e de outro subsídio de fim de mandato, que o nosso entender foi de todo arrepiante, tendo em conta o contexto atual, porque concorre contra o pobre, contra o pacato cidadão, contra o mais favorecido. Do MPLA não esperaríamos absolutamente nada. Agora, da oposição esperaríamos sim, porque são esses, literalmente, representam o povo sofredor. Portanto, ter que aprovar esses valores milionários sem consultar previamente, no mínimo, o povo que diz estar representado, é como se fosse uma punhalada pelas costas.
O protesto será seguido de uma ação judicial para impugnar o ato jurídico e solicitar ao tribunal que declare nulo, injusto e sem qualquer efeito, segundo Elder Chiuto.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
E o Fala África é todos os domingos com a Dani Steski, portanto um programa muito popular aqui na Voz da América, um programa em, como ela disse, portanto, ela procura portanto, gente jovem nos palopos para falarem sobre os seus projetos e se esses projetos já se iniciaram, portanto, o que estão a fazer e o seu sucesso ou o que querem fazer mais. Portanto, Dani Steski ao domingo no Fala África. As autoridades americanas continuam a tentar construir um diálogo com a China, mesmo quando os legisladores americanos ouviram sérios avisos sobre ameaças à segurança cibernética. É que a confrontação não interessa a ninguém quando o mundo enfrenta várias crises anaguedas.
Por entre linhas de comunicação tensas entre Washington e Pequim, o presidente chinês Xi Jinping dá as boas-vindas ao ex-secretário de Estado americano Henry Kissinger à China. Xi observou que Kissinger, que completou 100 anos em maio, visitou a China mais de 100 vezes desde a década de 1970.
As relações entre os nossos dois países seriam fundamentais para a paz no mundo.
O enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, também esteve em Pequim, restaurando diálogo sobre questões ambientais, depois que a China suspendeu essas negociações em agosto passado, em resposta à visita do então presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Taiwan.
Todos esperamos que nada atrapalhe a nossa capacidade de lidar com a crise climática, porque, como eu disse anteriormente, ela não espera por essas coisas.
E a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, a que visitou a China na semana passada, falou no Vietnã sobre a abordagem dos Estados Unidos.
Estamos a tentar ativamente promover maior resiliência nas nossas cadeias de suprimentos. E isso não significa fazer tudo sozinhos. E isso não significa, no nosso caso, encerrar de forma alguma nossas relações comerciais com a China. Nós queremos fazer parceria com mais países.
O embaixador da China nos Estados Unidos, Xi Feng, disse à Fórum de Segurança da Aspen na quarta-feira que o seu país não está à procura de conflito com os Estados Unidos.
A China opõe-se a qualquer tipo de guerra comercial, guerra tecnológica sob o pretexto de concorrência. A China não foge da concorrência, mas a definição de competição do lado dos Estados Unidos não é justa.
Mas a Casa Branca disse à Voz da América na quinta-feira que a comunicação entre militares permanece fechada.
Quer ser capaz de pegar o telefone e falar com o seu oposto e tentar diminuir as tensões e evitar erros de cálculo. O potencial para o erro de cálculo e risco só aumenta se não poder falar um com o outro.
Os legisladores dos Estados Unidos ouviram advertências no início desta semana das principais autoridades de energia de que a China representava uma séria ameaça à rede de energia e à segurança cibernética, atraindo uma repreensão do Ministério das Relações Exteriores da China.
Os Estados Unidos não devem fazer acusações infundadas ou difamar outros países para fins políticos, mas devem interromper os ataques cibernéticos e fornecer a cooperação internacional para proteger seriamente a segurança cibernética.
O Senado dos Estados Unidos iniciou o debate esta semana sobre o enorme projeto de lei anual de defesa que contém várias disposições relacionadas à China.
Esses investimentos fortalecem as nossas vantagens de combate e abordam desafios operacionais importantes no Indo-Pacífico. Fornecem recursos para fortalecer ou combater a dissuasão confiável, garantindo assim que possamos prevalecer no conflito.
Espera-se que a China seja uma questão importante na próxima semana, quando o secretário de Estado Antony Blinken e o secretário da Defesa Lloyd Austin viajarem para a região do Indo-Pacífico.
Vamos agora para a África do Sul, onde os partidos políticos estão a pressionar para que o antigo presidente Jacob Zuma regresse à prisão, depois do Tribunal Constitucional ter confirmado que a decisão de se lhe dar liberdade condicional por motivos de saúde tinha sido ilegal. Zuma, de 81 anos de idade, tinha sido condenado a 15 meses de prisão por desrespeito a um tribunal quando, em 2021, se recusou a comparecer perante uma comissão de inquérito a investigar a corrupção durante o seu mandato presidencial. Mas o antigo presidente passou menos de 2 meses na prisão depois do diretor dos serviços prisionais, um amigo de Zuma, o ter libertado. Darren Taylor enviou uma reportagem de Joanesburgo, aqui apresentada pelo Amâncio Miguel.
Enquanto decorre o debate a favor de e contra a prisão de Zuma, o antigo presidente permanece na Rússia. O seu porta-voz, Mzwane Limanyi, diz à Voz da América que Zuma vai permanecer em Moscou indefinitivamente porque está a receber tratamento médico por o que descreveu de uma condição muito grave.
I am not in a position to breach the doctor-patient confidentiality, no.
Não estou em posição de poder violar a confidencialidade que existe entre médico e paciente. Não há nenhuma razão para se pensar que ele foi para a Rússia só para gozar um tempo lá. Foi para lá por questões de saúde. Está a ser submetido a vários procedimentos com pessoal médico e é esse pessoal que vai dizer que chegou à altura de regressar à casa.
Manhe diz ainda que Zuma tem o direito de receber o tratamento médico que o desejar. O novo comissário das prisões da África do Sul disse que tem ainda que decidir se o antigo presidente vai regressar à prisão para cumprir o resto da sentença. Manhe diz que Zuma já foi suficientemente punido.
I think what perhaps South Africans and most people don't seem to appreciate is that when you are in
power. O que os sul-africanos e a maior parte das pessoas não parecem perceber é que quando está em liberdade condicional, é quase como se estivesse numa prisão ao ar livre. Quando o presidente Zuma estava sob liberdade condicional, ele não podia sequer elaborar as suas próprias declarações à imprensa. Era mesmo um problema poder ir a funerais de familiares. Não podia estar presente em reuniões. Era como o tempo do apartheid. Se quisesse deixar a província, tinha de informar as autoridades. Penso que é uma loucura as pessoas dizerem que ele estava em liberdade.
Mas como o perito em lei constitucional Pierre Devos faz notar, Zuma violou abertamente as duas condições de liberdade condicional, pois foi visto muitas vezes em eventos sociais. Contudo, Devos não acredita que seja necessário que o antigo presidente regresse à prisão.
Creio que na África do Sul somos demasiado rápidos a enviar pessoas para a prisão e a querer mantê-las na prisão em casos que, na verdade, isso não faz muita diferença. Mandar Zuma para a prisão é um sinal de que Zuma não está acima da lei ou não ajudará em nada. E se for libertado sob supervisão prisional e restrições estritas forem impostas, não seria isso suficiente?
De Vos disse esperar que Zuma não volte à prisão para já. O antigo presidente faz face a vários casos em tribunal relacionados com a alegada corrupção e outros crimes financeiros que vão até a década de 1990.
Na página desportiva, vamos hoje falar essencialmente do Campeonato do Mundo Feminino de Futebol a decorrer na Nova Zelândia e Austrália. Ainda hoje, é hoje aqui e em África, mas já é amanhã na Austrália, entram em ação as atuais campeãs do mundo, os Estados Unidos, que têm pela frente o Vietnã num jogo do grupo E, em que os Estados Unidos são considerados grandes favoritas. Neste grupo estão lá também a Holanda e Portugal. Portugal, pela primeira vez no Mundial Feminino, joga o seu primeiro jogo no domingo, precisamente contra a Holanda. Os jogos realizados ainda ontem, mas muito mais tarde em África, muito cedo de hoje aqui nos Estados Unidos, a Espanha despachou a Costa Rica sem problemas. 3-0 com 3 golos, ouçam bem, no espaço de 6 minutos, aos 21, 23 e 27. Não foi preciso mais, isso foi um jogo do Grupo C. Suíça bateu as Filipinas por 2-0 num jogo do Grupo A, onde Suíça e Nova Zelândia têm 3 pontos, Noruega e Filipinas 0. Próximo jogo da Noruega é contra a Nova Zelândia, jogo de vida ou de morte para as norueguesas. Ontem, a assinalar o empate da Nigéria frente ao Canadá, 0 golos. Nigerianas tiveram uma jogadora expulsa já no tempo de descontos. A heroína do jogo foi a capitã e guarda-redes Chiamaka Nnadozie, que defendeu muito bem um penalti marcado pela lenda veterana do futebol feminino canadiano, Christine Sinclair. A avançada já tem 40 anos de idade. Foi derrubada dentro da grande área, foi ela própria a marcar o penalti, que caso fosse convertido, a tornaria na jogadora mais velha de sempre a marcar um golo num campeonato do mundo feminino. Mas Nnadozie disse nem pensar nisso e fez uma grande defesa e o jogo manteve-se empatado a 0 golos. Nnadozie foi escolhida como a jogadora do jogo, a salientar que o ano passado ela tinha sido considerada a melhor guarda-redes de África. Se calhar, ainda é. E temos que explicar aqui a confusão das horas, quando ainda é hoje, às vezes na Austrália já é amanhã. São 8 horas mais tarde na Austrália do que em Moçambique, mais 7 do que em Angola, mais 13 do que aqui nos Estados Unidos. E às vezes os jogos de hoje na Austrália são já amanhã. É complicado. Em França, o guarda-redes do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, foi assaltado em sua casa e agredido, juntamente com a sua companheira. Os ladrões fugiram com relógios e joias no valor de 500 mil euros. Em França, parece que é moda o assalto à casa de jogadores milionários. Marquinho, Thiago Silva, Ángel Di Maria, Micardi foram também vítimas de assaltos e roubos. Em Inglaterra, também a casa de Raheem Sterling foi assaltada quando ele se encontrava no Mundial do Qatar. Em Espanha, também já houve assaltos à casa dos jogadores. Um deles, o antigo avançado do Barcelona, Aubameyang, foi agredido juntamente com a sua mulher. Ladrões sabem que jogadores de futebol têm muitas joias e relógios caros e às vezes até dinheiro nas suas casas. A polícia, no caso de Donnarumma, está a investigar. A música de Tony Bennett, o lendário cantor pop e de jazz americano, morreu hoje aos 96 anos de idade.
Or it's sad, or it's quiet, or it's mad. It's a good thing, or it's bad, but beautiful, beautiful. take a chance, and if you fall, you fall.
Esta é a Voz da América transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 21 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Leo Sarrilo. Na técnica está Audrey Ridges. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar a Voz da América em voaportugues.com no seu computador, no telemóvel e no tablet. E também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, VOA Português é a nossa referência. Para conversas com a Voz da América, ligue para o nosso número de WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão, a Organização Médicos Sem Fronteiras diz que 18 membros de uma equipa foram violentamente agredidos no Sudão, o que põe em causa as suas operações. Vladimir Putin avisa a Polónia que qualquer ataque contra a Bielorrússia será considerado um ataque contra a Rússia. E em Moçambique, visitas do Presidente da República às províncias, criticadas por políticos e analistas devido à crise económica que o país enfrenta. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente nesta emissão, vamos começar em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi fez o lançamento ontem do uso de tecnologia nas ações de formação profissional e na mecanização agrícola. Também entregou mais de 14.500 certificados de cursos profissionalizantes em Manica, numa segunda viagem àquela província em apenas 48 dias. Analistas políticos e também políticos alertam para os gastos nas visitas presidenciais para atos que não são da alçada presidencial. André Batista tem a reportagem.
Moçambique está a reformar a educação profissional de forma a reorientá-lo para a obtenção de melhores resultados. Apostamos no ensino profissional por ser o tipo de ensino que combina o conhecimento teórico com a experiência prática do saber fazer.
Diz Filipe News no evento em Fanduz, distrito de Manica. O chefe de Estado moçambicano já tinha visitado Manica, 2 de junho, e inaugurado um sistema de abastecimento de água em Ampassa, no distrito de Barwe, e o Tribunal Distrital de Makati, em viagens que envolveram uma frota de dezenas de viaturas da sua comitiva e 4 helicópteros. Políticos e analistas moçambicanos consideraram despesistas as viagens presenciais de Filipe Nyusi a Manica, além de serem incoerentes com o discurso de exiguidade orçamental do país, agora rotulado como incumpridor no pagamento da dívida interna e externa. O político Sandro Carmona entende que as viagens presenciais de Filipe Nyusi sugerem que o estadista moçambicano não conhece a real situação do país.
Ele inventa um não trabalho para conseguir deslocar-se de Maputo a fim de gastar o pouco que o povo moçambicano tem feito para contribuir no desenvolvimento do próprio país.
Precisou Sandro Carmona, salientando que a cultura de despesismo se espalhou no governo.
Não é compreensível, numa altura em que o Ministério da Saúde, o governo no geral, não consegue pagar o salário do médico, do enfermeiro, do servente a tempo, mas ainda planifica uma reuniãozinha, não é, de quadros do Ministério da Saúde, cuja essa reunião vai gastar 15 milhões de meticais. Convenhamos, não é?
Lamentou também antigo deputado da oposição, lembrando que as viagens presenciais acarretam altos custos monetários. Para o analista Samuel Simango, a classe política continua a fazer uso do tesouro público para despesas não essenciais e não produtivas, tornando a esfera pá da macroeconomia do país.
País empobrecido que está aqui estamos, devíamos fazer o uso mais racional dos nossos parcos recursos. O governo está com dificuldades de pagar os salários devidos aos funcionários. E como se não bastasse, a classe política continua a esbanjar como se o país tivesse dinheiro de sobra.
O também docente universitário de Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica de Moçambique entende que os objetivos das visitas presenciais a Manica são minimalistas.
Vemos visitas presenciais pomposas, cujos objetivos são minimalistas, estão a gastar muito o nosso erário público. Precisamos que mostremos ao mundo que nós temos pouco dinheiro, mas este pouco dinheiro é utilizado para programas produtivos, programas sociais, e não para grandes viagens, grandes visitas, e não para aquilo que eu chamaria de um show-off político pré-eleitoral.
André Batista, para a Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Zananzika, um dos temas do álbum Kutikuma, da artista moçambicana Lala Marigo. Ela que ainda está na apresentação do seu álbum de estreia, apesar de já ter anos na estrada da música moçambicana. Constituído por 15 faixas, segundo críticos da música, Kutikuma é daqueles trabalhos discográficos difíceis de escolher o tema predileto. Mas mais à frente, vamos ouvir de alguns temas que têm sido preferência dos moçambicanos. Lala Marigo é acompanhada de instrumentalistas de luxo nesta sua obra de estreia, e é com ela que vou falar nesta edição de Artes da Voz da América. Lala Marigo, obrigado por estar aqui na Voz da América. Vou começar com a pergunta de abertura, particularmente para a nossa audiência que está nos países africanos de língua portuguesa. O que traz neste álbum e porquê Kutikuma?
Esse tema quer dizer, em uma tradução direta, encontrar-se. Na altura em que estávamos na perspectivação do álbum, a ideia para mim era a seguinte: eu sou uma cantora de interpretação, de covers. Uhum. Fiz muitos covers na vida e tenho feito ainda. Então, nessa caminhada dos covers, eu fui conhecendo vários estilos que gostei. Então, fiquei a dado momento com uma certa dúvida. Quem eu sou na música? O que eu canto na música? Como é que as pessoas podem olhar para mim e dizer, esta sim, é a Lala? Então, pronto. Daí que surgiu o nome Kutikuma. Encontrar-se. A perspectiva era encontrar. Ao longo da gravação do álbum e já tendo ele pronto, acabei descobrindo que não precisava necessariamente escolher um estilo para me identificar, mas que se eu tenho a bênção de poder fazer vários estilos e me dar bem neles. Por que não aproveitar isso como uma vantagem?
Uhum.
Então, o Kutikuma, essencialmente, representa para mim um cartão de visita,
uhum.
A efetivação de um sonho, realização de um sonho, né? Uma etapa do meu sonho. E porque é homenagem ao meu irmão, é Osvaldo, nesse caso, é o irmão que acreditou em mim logo no princípio e apostou também em mim. Na primeira fase, contei com o apoio dele, foi no meio da gravação, porque nós gravamos Kutikuma na altura em que o Covid estava a entrar para Moçambique.
Uhum.
Então, ele apanhou uma das vagas do Covid e acabou perdendo a vida. Então, pronto, era um sonho dele também sobre mim, porque ele me amava muito. Então, o meu alvo, quer dizer, eu lutei muito para que se concretizasse, para que a homenagem pudesse se efetivar, o sonho dele pudesse concretizar. O meu junto com o dele. Conto com uma música que é composição dele, com um amigo dele muito especial, é o Seto Suave, chama-se Kuimbelela.
Uhum.
Então, é uma música que ele cantava na juventude dele. Então, ele pediu que eu gravasse. Era uma realização para ele também, poder ter a música já gravada. Graças a Deus, ele também pôde ouvir a música,
uhum.
Como ficou, né?
Falou das suas influências também. Começou a cantar, inclusive, na igreja, mas também influência de afro-jazz, afro-tradicional, também tem influência da bossa nova. E que outras influências Lala Marigo tem e que podem não estar expressas neste álbum, mas que estão expressas no seu dia-a-dia como cantora?
Estes estilos que eu mencionei aí, na minha biografia, perdão, são os que fizeram mais parte da minha adolescência, juventude, porque
uhum.
Eu tenho os irmãos todos músicos. Podem não estar no ativo agora, mas sempre fizeram de música. No sentido de sempre trouxeram para mim, quer dizer, uma bagagem de música, quer dizer, através daquilo que eles gostavam de ouvir, eu acabei ficando influenciado por estes sons.
Uhum.
Agora, na parte da bossa nova e de MPB, né, música do Brasil, uhum. É uma coisa que eu acolhi através das novelas que nós assistimos muito aqui em Moçambique. Então, sempre tem umas músicas. Então, aqueles sons, para mim, fizeram todo sentido. Então, aí, fora do que eu mencionei, tem o reggae também, que eu gosto muito. O funk americano, gosto muito. E o standard.
Uhum.
Jazz standard, gosto. Não pude fazer nenhuma dessas no meu álbum, mas são estilos que eu gosto.
Estão na agenda para o futuro?
Estão na agenda. Também gosto de música cabo-verdiana. Gosto da abordagem da música cabo-verdiana. Em especial, Mayra Andrade.
Nesta obra, que como me explicou no início, é de encontrar-se ou de se reencontrar, também emerge a figura da mulher. É um tema que lhe interessa, ou simplesmente por ser mulher, ou a temática da mulher, particularmente na música ou não, na sociedade moçambicana e na sociedade em geral, é uma temática que lhe atrai, ou que lhe preocupa?
Bom, é uma temática que me interessa muito. Não que seja feminista como tal, mas eu gosto muito desses temas, gosto que a mulher seja empoderada no verdadeiro sentido da coisa, não no sentido da competição entre os gêneros, mas no sentido de que cada mulher tem que se empoderar daquilo que ela tem de melhor. E tem que ter conquistas fruto daquilo que ela realmente vale. Não por ser mulher eu tenho que ter vantagem, mas porque eu faço bem alguma coisa, eu tenho que ser valorizada por isso.
Kutikuma está já no mercado há sensivelmente 4 meses. Que reações tem tido? Como este disco tem sido aceito e como é que Lala Marigo aceita também a reação das pessoas em relação ao seu primeiro álbum?
Bom, está sendo uma jornada muito, muito, mas muito interessante. Nós lançamos o álbum em abril, 15 de abril. E pronto, o lançamento foi um bom lançamento. Vendi algumas cópias e das pessoas que já compraram os CDs têm dado um feedback muito positivo, sobretudo sobre a qualidade da técnica, né? A parte técnica. Falam que tem composições que tocam, de certa forma, as suas vidas. Isso, para mim, é o melhor feedback possível. porque a intenção é essa mesmo, que mude vidas, que através do Kutukuma nós possamos ter uma sociedade melhor, né?
Uhum.
Então, e também tenho tido aqueles feedbacks em que as pessoas escolhem as suas melhores.
Uhum. E no quais álbum. São? Já agora quais são?
A número um das pessoas é a música Salamin, que é uma despedida da noiva ou dos noivos aos pais. É assim, é uma música que os noivos agradecem aos seus pais por tudo que fizeram.
Uhum.
Né? Pelo investimento na educação, em tudo que fizeram, e agora vão formar as suas próprias famílias. E pronto, só tenho a agradecer.
Uhum.
A música que eu recebo muito feedback, aliás, a primeira é um feedback que já vem há muito tempo, porque essa é a primeira música que teve disponível, é de Alan Zika, é uma música que fala de amor, né? Então, eu não vou considerar muito esta, porque já estava lançada. Então, a primeira vai ser mesmo Salamin. A segunda que eu recebo muito feedback é a música Macico, é a segunda música do álbum. Pronto, também é uma música de amor, né? E as pessoas gostam muito, acho que pelo ritmo também. É como se fosse um funk também, americano, aí. Mas afro, que canto em Xangana. E também recebo sobre a música, Uia Oia, é a primeira do álbum.
Eu ia perguntar, Mafalala aparece neste álbum e fala sobre este bairro mítico de Moçambique e também fala de temperos, sabores e cheiros. Como é, o que é que traz para quem não conhece Mafalala passar a conhecer este bairro?
É especial porque é o bairro onde eu nasci e, por acaso, até agora é onde moro. Mafalala tem uma particularidade de acolher várias etnias. Mas a que sobressai mais é os macuas, tem muitos macuas aqui. Então, por causa disso, nós temos tido muita influência deles sobre a culinária, né, deles, os modos de vivendo deles também. E pronto, acaba sendo um bairro de muita diversidade. E pronto, olha, aqui na Mafalala, de segunda a segunda, é agitação. Tem muita coisa para comer, desde chamuças, bolinhos fritos, argolas, matortor, muitas coisas que tem aqui a qualquer momento. E que eu noto que em outros bairros não tem tanta
variedade,
tanta
influência.
Oferta assim. Exato, não tem tanta oferta. Depois, aqui temos visita de muitos estrangeiros. Né? É muito possível encontrar vários, quer dizer, pessoas de vários cantos do mundo aqui no bairro. Então, por causa disso, nós também temos tido muitas oportunidades de demonstrar aquilo que é a nossa arte. Então, por isso que aqui na Mafalala há muitas feiras, há muitos espetáculos, já temos um museu da Mafalala, onde tem algumas coisas que nos representam e onde também acontecem alguns eventos.
Uhum.
Então, há muita oferta, e porque também vários nomes sonantes surgiram daqui da Mafalala. Jogadores, atores, cantores e muito mais.
Lara Marrigo começou a cantar na igreja, tem essa influência e me chamou a atenção. E já agora
destacou na nossa conversa o tema Salanin, em que fala dessa despedida, mas também refere-se ao cumprimento dos 10 mandamentos. Não se considera, e também a crítica não a considera, cantora gospel, como agora se diz, nessa categoria recentemente criada. Até que ponto a influência da igreja, a influência da educação, está presente também na sua música?
Bom, eu não me considero ou não sou considerada uma cantora gospel, talvez apenas pelo título, mas os ensinamentos da igreja, eles estão muito patentes na minha música, porque da minha boca não saem coisas que não condizem com a palavra. Pode não necessariamente ser o que está na Bíblia, mas é derivado, digamos assim. Porque eu tive uma educação muito rígida em casa e através da igreja também, pelo conhecimento da palavra de Deus, eu não canto coisas que escandalizam as pessoas e tento passar mensagens positivas para as pessoas. Coisas que despertam bons sentimentos para as pessoas, e mesmo se for algo que eu vá criticar, é sempre com uma boa educação.
Como disse, já era conhecida em Moçambique, também já fez muitos covers, e agora, depois deste álbum, quais são os próximos passos na sua carreira?
O álbum ainda é fresco, temos álbum físico, que eu estou no processo de venda, já estou a fazer tours aqui mesmo em Maputo, por enquanto. Já passamos por mais ou menos 10 casas de pastos para fazer promoção do álbum. Ontem mesmo estivemos ontem dia 20, estivemos na Fundação Fernando Leite Couto a fazer mais uma dessas tours com tentativa de venda e divulgação das músicas. E foi um alto concerto, um bom concerto. Percebi que as pessoas conhecem as músicas, quase não cantei nada. As pessoas cantavam comigo todas as músicas, isso com aquele frio todo de ontem, eu contei com participação das pessoas e todas elas animadas até o fim a cantar comigo. O plano é, eu tenho que vender as cópias todas, quero que as pessoas conheçam as músicas, quero que as pessoas interpretem as músicas. Já vejo que há pessoas a interpretar as músicas em concursos, nas suas atuações, é exatamente esse o objetivo. E pronto, durante este ano aqui, até talvez junho do próximo ano, o objetivo é exatamente isso, que as pessoas conheçam as músicas. Vamos fazendo shows, mas nesse contexto. Não que pare de fazer as covers, porque também é o meu ganha-pão, né? E porque faz parte de mim, eu acho que não vou deixar, é a minha escola, é onde eu desenvolvo, cantando coisas diferentes das que estou habituado. E pronto, então o meu plano principal é que a música chegue a todos no país e fora do país. Agora já abrimos, estamos a querer meter as músicas nas plataformas digitais para que todos possam ter acesso, mesmo os que não estão aqui em Moçambique ou não estão aqui em Maputo, poderão ter acesso às músicas agora a partir da plataforma digital.
Uma pergunta para uma resposta de segundos. Com Kutikuma, Lala Marrigo reencontrou-se?
Absolutamente.
Kutikuma, encontrar-se ou reencontrar-se, se quisermos, o álbum de estreia da cantora moçambicana já conhecida de muitos anos de estrada, Lala Marrigo, foi minha convidada aqui nesta edição de Artes da Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade e me despeço com Cu e Embelela, de Lala Marrigo. E agora, quando caminhamos para o final desta edição, vamos às notícias. O presidente russo Vladimir Putin acusou a Polónia de ter ambições territoriais na Bielorrússia e avisou que qualquer ataque a esse país será considerado um ataque à Rússia. Ao falar no seu Conselho de Segurança Nacional, Putin disse que qualquer ataque à Bielorrússia será respondido com todos os meios à disposição de Moscovo. Na quarta-feira, o Comitê de Segurança da Polónia decidiu enviar unidades militares para o leste do país, depois de membros do grupo mercenário russo Wagner terem chegado à Bielorrússia. O proeminente nacionalista russo Igor Girkin, que acusou Vladimir Putin e dirigentes do exército de não levarem a cabo a guerra na Ucrânia de modo eficiente e suficientemente duro, foi hoje preso em Moscou e acusado de incitar o extremismo. Girkin, o antigo agente dos serviços de inteligência russo, jogou um papel preponderante na organização de uma rebelião de separatistas no leste da Ucrânia em 2014. A Organização Médicos Sem Fronteiras disse que uma equipa de 18 membros foi violentamente agredida por um grupo de homens armados no sul da capital Khartoum, quando transportava material médico para um hospital naquela área. Num comunicado, a organização disse que os membros da equipa foram agredidos e chicoteados e o condutor detido, sendo depois libertado enquanto o veículo foi roubado. Pelo terceiro dia consecutivo, a polícia keniana esteve envolvida em confrontos com manifestantes num dos bairros pobres da capital, Nairobi, ao disparar gás lacrimogéneo e balas de borracha contra os manifestantes. Os confrontos ocorreram no bairro de Kibera, onde manifestantes apedrejaram os agentes da polícia e incendiaram pneus nas ruas do bairro. O líder da oposição, Raila Odinga, apelou a 3 dias de manifestações nesta semana, mas ontem a maior parte das escolas e lojas já tinham reaberto as portas. O governo da Zâmbia disse avançar com um estudo de possibilidades para iniciar ações em tribunais contra 2 companhias farmacêuticas da Índia devido à presença de produtos tóxicos em xaropes contra a tosse importados daquele país. Pelo menos 70 crianças, a maior parte com menos de 5 anos de idade, morreram na Gâmbia de problemas renais que se pensa terem sido causados pelos xaropes da Índia. A Argélia afirmou ter submetido um pedido para se tornar acionista no Banco dos BRICS, um investimento de US$ 1.500 milhões. A informação foi revelada pelo presidente Abdelmajid Tebboune. Ao falar no final de uma visita à China, Tebboune disse esperar aderir ao grupo dos países emergentes, que abre assim novas oportunidades económicas ao país, lembrando que os BRICS têm uma cimeira no final de agosto na África do Sul. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta sexta-feira, de todos se despedem Audrey Ridges, Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã na rádio. Para quem quer continuar com a Voz da América na internet, vê o aportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.